בעזרת השם, דבבת את הדג'י כתובות. Estamos da Via Mubet, na 12ª linha de cima para baixo. E Bairro perguntar ao Sahami. Vamos ver no nosso DAF muitos conceitos do Tratado de Shabbat. O caso é um caso do Tratado de Ketubot, porém os conceitos são conceitos do Tratado de Shabbat. Qual é o caso? Maulif or betchilah beShabbat. A pessoa que se casa com a mulher virgem, será que ele pode fazer a primeira relação matrimonial no Shabbat ou não? Daí, nesse caso, temos que revisar o que vimos no Tratado de Shabbat, Tratado de Betzá. Vamos revisar e vamos ver coisas novas também nesse DAF. Primeiro conceito, Davar Shelom Mitkaven. A pessoa faz algo permitido no Shabbat, ou no Yom Tov. Porém, pode ser que vai acontecer uma consequência proibida. Essa não é a intenção da pessoa. Porém, pode ser que vai acontecer. Por exemplo, a pessoa que arrasta um banco num chão de terra, no Shabbat ou no Yom Tov. Pode ser que ele vai chegar a Ará, vai amolecer a terra, pode até fazer um sulco na terra. Pode ser. Essa não é a intenção da pessoa. A pessoa quer o banco. Será que, se a pessoa faz isso, ele transige uma proibição pela Torá de Ará ou não? Rabbi Shimon fala que sim, Rabbi Shimon fala que não. Outro conceito. Rabbi Shimon concorda com Rabbi Yudá numa situação de psicreixa. O que é psicreixa? A pessoa que fala, eu vou cortar a cabeça de um animal, de uma galinha, por exemplo, no Shabbat ou no Yom Tov. Por quê? Porque eu preciso dessa cabeça para algo. Eu não me importo se o animal vai morrer ou não vai morrer. Para ele não faz nenhuma diferença. Rabbi Shimon concorda que, uma vez que é com certeza o animal vai morrer, então é como se a pessoa tivesse tido intenção para isso. Isso é outro conceito, o conceito de psicreixa. Um terceiro conceito é o conceito de mekalkel. Mekalkel significa se a pessoa faz um trabalho no Shabbat. Um trabalho que seria proibido normalmente, porém, ele fez esse trabalho para destruir alguma coisa. Será que a pessoa ele tem o castigo por causa disso? Todos concordam que não. Ele não transgrediu uma proibição pela Torá se ele fez isso. É mekalkel. Os trabalhos proibidos no Shabbat são concertos. Se a pessoa estraga algo, ele não transgrediu nenhuma proibição do Shabbat. Porém, tem uma situação mais complexa. O que seria a halakha se a pessoa agride outra pessoa? Ele transgrediu a proibição de rover, saiu sangue, por exemplo, ou fez um hematoma. Ele destruiu alguma coisa, ele agrediu. Será que a pessoa transgrediu a proibição aqui ou não? É uma discussão na Bidá e Rabbi Shimon. Conforme Rabbi Yudá, ele não transgrediu uma proibição pela Torá. Conforme Rabbi Shimon, sim. Ele tem que fazer um sacrifício de Hatat para expiar esse pecado dele. A mesma discussão se aplica se a pessoa queima algo no Shabbat ou no Yom Tov, destruindo. Conforme Rabbi Shimon, a pessoa transgrediu a proibição pela Torá de Mavir. Conforme Rabbi Yudá, não. Vamos ver outros conceitos no decorrer do DAF, porém vamos ver pouco a pouco. Pergunta agora a Ibero, perguntaram aos sábios, Maulivor Betrilab Shabbat, será que a pessoa pode fazer a primeira relação com a mulher virgem no Shabbat? Explica agora passo a passo, vai ter muitas camadas para chegar na resposta final. Dan Mifkat Pakit ou Habure Mihpar? Primeira questão é, vamos nos focalizar a um dos aspectos da primeira relação matrimonial. Tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a proibição de rover. A pessoa fazendo a primeira relação matrimonial com a mulher virgem vai chegar a ferir ela. Vai sair sangue do ventre. Ele vai, a pressão da relação matrimonial, a primeira vez, vai deslocar o sangue do ventre. E a questão é, será que isso é considerado rover ou não? Rover significa machucar para tirar sangue. Então, pergunta agora, dá mifkat pakit ou habure mihra? Será que o sangue que está no ventre, o sangue da virgindade, mifkat pakit, será que ele só está acumulado no ventre? Ele nem está absorvido nas paredes do ventre. Portanto, uma vez que ele está acumulado, ele está desvinculado do corpo. Ele está sempre acumulado lá. Quando tem a pressão da relação, essa pressão acaba deslocando o ventre um pouco e esse sangue acaba jorrando, não um ferimento para tirar sangue. É simplesmente uma pressão que faz com que o sangue escorra. Então não estaria incluso na proibição de rover. Ou talvez, Haburemir, ou talvez pelos olhos da Alaha, talvez o sangue da virgindade é considerado absorvido no ventre. uma vez que ele está entre paredes, entre peles, é considerado absorvido. Então quando a pessoa faz a relação, ele vai acabar ferindo um pouco a mulher, e esse ferimento vai acabar fazendo com que o sangue, ele vai jorrar. Então é sempre considerado que o sangue está absorvido no corpo, e através da relação matrimonial é como se a pessoa estivesse ferindo alguém para tirar sangue, e será proibido por Rovel. Parece uma pergunta biológica, mas não é uma pergunta biológica. Os Hamim estão avaliando a situação desse sangue conforme os olhos da Halakha. Como vamos avaliar o estado desse sangue? Se você conseguir resolver essa questão e falar que o sangue está acumulado lá, não está absorvido, tem um outro lado, um outro aspecto da primeira relação. O aspecto é pela proibição de boné. Você vai fazer a primeira relação, vai acabar abrindo o canal da esposa dele. O canal está coberto com cartilagens, os betulim. Ele fazer a primeira relação, vai acabar abrindo esse canal. É proibido fazer um canal no Shabbat. É boné, como se você estivesse construindo algo. Assim como é proibido construir uma parede, é proibido construir um canal. Então pergunta, Mara, se você quiser falar que o sangue não é um problema, porque o sangue está só acumulado lá, não é um ferimento para tirar sangue. É simplesmente uma pressão, é como já explicamos. Porém, será que a intenção principal da pessoa é o sangue? Ele, a intenção principal da pessoa na relação matrimonial é ver se a mulher realmente é virgem ou não. Será que essa é a intenção principal da pessoa, vexar? E se essa é a intenção primária dele, será permitido fazer a primeira relação no Shabbat? Porque com relação ao sangue não é um problema. Ou talvez a intenção principal da pessoa é abrir o canal da esposa para as próximas relações? Então, se essa é a intenção principal da pessoa, será proibido fazer isso no Shabbat por boné? Se você conseguir responder, as pessoas normais têm a intenção de tirar o sangue. Essa é a intenção principal da pessoa. A intenção de abrir o canal é uma intenção secundária. E mesmo que está abrindo sim o canal, seria algo que a pessoa faz. Porém, essa não é a intenção dele. Será que a Halakha é como Rabi Shimon? Que diz que se a pessoa faz algo permitido, com uma consequência proibida, ele não tem intenção que isso aconteça. E não é certeza que isso vai acontecer. Então, o que é permitido? O que também seria permitido, vamos lá na frente, não é certeza que ele vai abrir o canal da mulher dele. Tem uma técnica chamada Atayá, vamos lá na frente como, o que significa isso. Talvez ela é como Rabi Yudá, que diz que a pessoa faz algo permitido com uma consequência proibida, é proibido pela Torá. Então mesmo que a intenção principal do homem seria tirar o sangue, a intenção secundária seria abrir o canal. Então seria davar shalom mitkaver. A intenção principal dele não é abrir o canal. Então, conforme a vida, também seria proibido, porque na prática ele está abrindo o canal. Se você conseguir resolver essa questão e falar alahá, é como Rabi Yudá. Davar shalom mitkaver é proibido. Será que a pessoa abrindo esse canal está construindo algo, consertando algo, ou está destruindo algo? Ele estaria destruindo algo porque o status de uma mulher virgem é mais importante do que uma mulher que já fez a relação. Portanto, quando a pessoa faz a relação e abre o canal, está destruindo algo. Se a pessoa está destruindo no Shabbat, já explicamos que a pessoa está isenta do castigo de Hatat. Ele não tem, não transmitiu uma proibição pela Torá, no caso aqui é a proibição de boné, ou talvez o metaqueno etzelapeta, talvez esse canal é sim um conserto. Por quê? Porque a pessoa está agora preparando a esposa, o corpo da esposa, para as próximas relações. Então seria um conserto. Ou seja, temos muitas camadas para chegar na resposta, e agora não responde ainda. Porém, essa primeira versão está direcionada a falar que o sangue da virgindade está acumulado no ventre, não é como será absorvido. Então não teria a proibição de rover, a proibição de ferir para tirar sangue. Não está ferindo para tirar sangue, é só uma pressão que faz com que o sangue jorre. E cada um, tem outros rachamim que ensinam diferente esse raciocínio da Gemara. Vem Kim Selomar Dam Ribur Emirma. Se você quiser responder e falar, o sangue da virgindade é como será absorvido no ventre. Então, teríamos a כי היא הפנים שמשפרים ביסוד ג'וחובל. לדם הוא צריך והסלודים על הענת עצמו הוא צריך ויש אלה פרינטים. עוד וכסתו. האינטינסון דה פסואה, fazer a primeira relação. Qual é a intenção primária dele? A intenção dominante dele? A intenção dele é tirar o sangue para ver se a esposa dele é realmente virgem ou não? Ou talvez a intenção principal dele é ter o proveito da relação? Então, tirar o sangue seria da Vashnomit Kavet. Será algo que a pessoa não tem a intenção dele para isso? Isso vai acontecer talvez, talvez não, depende de como ele fez a relação, se ele fez Ataya ou não, usa aqui isso na frente. Então, será permitido ele tirar o sangue, porque não é essa a intenção principal dele. Então, fala, Gmará. Se você conseguir responder, as pessoas normais têm a intenção de ter o proveito da relação, a intenção secundária dele é tirar o sangue, abrir o canal, etc. O sangue seria uma consequência indireta? Não é a intenção dele fazer isso? Porém, Alahakirabishimó. Mesmo que a intenção principal dele não é tirar o sangue, porém, talvez ela recomore ajudar, que diz que a pessoa faz algo permitido, e a intenção principal dele é para fazer isso permitido. Porém, se acontecer uma consequência proibida, fala ajudar, ele está transgredindo a proibição pela Torá, porque ele fez na prática algo proibido. Conforme a vida não faz diferença se ele tem intenção ou não tem intenção. Então, também seria proibido, está tirando o sangue que está absorvido no ventre. Ou talvez ela recomore ajudar, que fala que da vaca, não me também é permitido. Vindo em Tzedom Alahakirabiudá, e mesmo que você conseguir responder e falar Alahakirabiudá, que seria proibido fazer da Vashalom et Kavel, Mekalker de Chabura ou Metaker Bachabura. Será que esse ferimento de tirar o sangue é um conserto e será proibido? Ou é um estrago e Mekalker será permitido? Vindo em Tzedom Alahakir Bachabura, e se vamos conseguir responder, esse ferimento é um estrago? Porque o status de uma betulá, uma mulher virgem, é melhor do que o status de uma mulher que já fez a relação, mais importante. Agora, Mekalkel Alahakir Abiudá ou Alahakir Abishimó, porém aqui é o caso do Rover. Estará ferindo a mulher, fazendo um estrago, tirando o sangue, porém talvez Alahá é como o Abishimó, que fala que a pessoa que ele é Rover, ele agride, fazendo um estrago. No Shabbat, no Yom, ele está trazendo a proibição pela Torá de Rover. Ou seja, que ela quer como Rabiudá, que fala que não faz diferença. Também Rover, a pessoa que agride, também Mavir, a pessoa que queima, destruindo no Shabbat. Também está isento do castigo de Hatat. Não trazendo a proibição pela Torá. Então temos muitas questões aqui. Como fixar essa Alahá? Começamos da Vav em cima. Fala, Gmará. Itmar foi ensinado. Bebei Rav, Amri. Na Yeshiva de Rav, eles falavam. Rav Shari, Bishmoel Asar. Foi Rav aquele que permitiu fazer a primeira relação no Shabbat à noite. E Shmoel é aquele que fala que é proibido. Benarda Amri, agora em Narda, na cidade de Shmoel falavam Rav Asar, Bishmoel Shari. O contrário, foi Rav aquele que proibiu e Shmoel é aquele que permitiu. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak falou o sábio, Vesimaner, um sinal para você não se confundir, Elo Mekilin Atzman. Veio o Mekilin Atzman. O sinal para você não se confundir é que na Yeshiva de Rav, eles falam que Rav é aquele que permite. Na cidade de Shmuel, eles falam que Shmuel é aquele que permite. Então, aparentemente, é permitido. Vamos ver no próximo Daf mais sobre isso, como fixar a Halacha na prática. Porém, antes disso, vamos analisar essas opiniões. Verav Shari, como você pode falar conforme Rav, seria permitido? Agora, entendo que o motivo que Rav ia permitir é por causa da Vashlom et Kavel. É porque a pessoa, quando faz a primeira relação, a intenção principal dele é o proveito. Intenção secundária seria o sangue, preta Vashlom et Kavel, não é a intenção principal dele. E nessa certeza que isso vai acontecer, que vai sair o sangue na primeira relação. Então, deve ser por isso que Rav permitiu. Ele falou o sábio nome de Rav. Haime Sukharia Denezaita Asura Dukabe Omatava. Fala, Rav, que se a pessoa tem um barril, esse barril, um barril de vinho, como tinha aquele buraco do lado do barril, para tirar o vinho. Como se tampava esse buraco? Qual era a rolha? A rolha eram trapos. São trapos velhos, trapos usados, que a pessoa já usou para tampar esse barril. Fala, Rav, a pessoa não pode pegar esse trapo que está molhado com vinho e usar como rolha. Por quê? Tanto no Yom Tov quanto no Shabbat, por quê? Porque ele vai acabar espremendo o vinho desse trapo. Vai trazer a proibição de esritar. aprimido e espremer algo para tirar o líquido que está absorvido. E então o que se vê daqui? A intenção da pessoa quando ele tampa o barril não é espremer, é tampar o barril. Daqui se vê que Rav proíbe Davar Shomit Kaved, Rav proíbe fazer algo permitido com uma consequência proibida, como o Revinah. Então como pode ser que esses sábios de Shivá Dirá falam que é permitido fazer a primeira relação no Shabbat, se vai ter consequências proibidas, deveria ser Davar Shomit Kaved, proibido? Responde Be'ahu, a filha do Rabi Shimon Modé. Fala, mas não, nesse caso mesmo o Rabi Shimon concorda. De Abai virava da Mitarvai, Abai irava explicar o mesmo ensinamento, Modé Rabi Shimon e Psikrei Shevelo Yamut. Rabi Shimon concorda que se a pessoa vai querer cortar a cabeça de um animal e falar, não me importa se o animal vai morrer ou não, com certeza fala Rabi Shimon que é proibido. É como se a pessoa tivesse tido intenção para esse ato proibido. A mesma coisa que é certeza que vai espremer esse pano. Rabi Shimon concorda que é proibido. Então, bravo é como o período de Rabi Shimon, que Davar Shomit Kaved é permitido, para ele se crechar, é proibido. Primeiro, na verdade, Amar Abhi Abarashi Amarav Alaha Kirabiudá. Porém, falou o sábio nome de lá que Alaha é como Rabiudá, que Davar Shomit Kaved é proibido. Então, seria aparentemente proibido fazer a primeira relação no Shabbat. Tem consequências proibidas de tirar o sangue ou fazer a abertura. Rav Hanan Barami Amar Shmuel, Rav Hanan Barami falou o nome de Shmuel. Alaha que Rabi Shimon, Alaha como Rabi Shimon, que Davar Shomit Kaved é permitido. Sem mencionar os nomes intermediários. Falou Rav Amar Alaha que Rabi Dan, ele falou que Rav disse que Alaha é como Rabi Dan, e Shmuel falou que Alaha é como Rabi Shimon, e Shmuel falou que Alaha que Davar Shomit Kaved é permitido. Então como você pode falar que Rav permite fazer a primeira relação com a esposa dele virgem no Shabbat? Se tem consequências proibidas, ele fixa alahá como rabiudá, que davar shomit kaven é proibido. Fala, mas leu lá, Rav, que rabiudá se vira ali. É verdade, Rav vai como rabiudá. O motivo que Rav permitiu fazer a primeira relação no Shabbat não é porque davar shomit kaven é permitido como Rabi Shimon. Não, mesmo que a pessoa faz um ato permitido com consequências proibidas, é proibido. Porque Rav permite fazer a primeira relação no Shabbat, por quê? Lach vishna de amadam nifkat pakid. A primeira versão da Gemara que está mais direcionada em falar que o sangue do ventre é só acumulado lá, não é absorvido. Então, não seria um problema fazer a relação pela proibição de rover, pela proibição de ferir, porque o ferimento não é aquele que traz o sangue. O que traz o sangue é a pressão da relação, que faz com que o ventre se dobre um pouco e vai sair o sangue que está acumulado lá. Então, não tem a proibição de rover. Se você falar que é proibido por fazer o canal, abrir o canal, quebrar os betulim, as cartilagens, mikalkilu etzilapetach. Isso que está fazendo um canal é um estrago, porque o status de uma betulá, uma mulher virgem, é mais importante, mais aristocrático do que uma mulher que já fez a relação. Então é um estrago. Todos concordam que a pessoa que estraga algo, na proibição de boné, ele faz um canal estragando, por exemplo, ele está isento do castigo, ele está permitido pela Torá fazer isso. Conforme a outra versão que diz que o sangue do ventre está sim absorvido, e se está absorvido seria um problema pela proibição de rover, está ferindo para tirar sangue, é um estrago fazer esse ferimento, não está consertando nada, está só destruindo, porque o status da betula é melhor. Então a pessoa está permitida de fazer isso no Shabbat, fala Rav, não importa o Shomit Kaven, por outro motivo, motivo de Mekalkel. Metir Rav Chisda, perguntou Rav Chisda, conforme a opinião, que sendo que é proibido fazer a relação com a sua esposa, a primeira relação no casamento com a mulher virgem no Shabbat, seja ele Rav, conforme outras opiniões, seja ele Shmuel, conforme outras opiniões. Pergunta Rav Chisda, Tinoket shelo higia azmana lirot veriset. Tem uma menina que não chegou à idade dela de ver sangue da menstruação, sangue de Nidá. E ela se casou antes dos 12 anos de idade. A questão é, depois da primeira relação, ela vai ver sangue. Depois de quanto tempo do casamento, a gente continua avaliando que esse sangue é sangue da virgindade, sangue dos Betulim. E a partir de qual ponto vamos falar que talvez já é sangue de Nidá? E é sangue impuro. Sangue dos Betulim é um sangue como uma ferida normal. Quando uma mulher que se corta e sai sangue, também esse é o sangue dos Betulim. O sangue da virgindade não é um sangue impuro. Então queremos saber a partir de quanto depois do casamento a gente vai começar a suspeitar, talvez ela já está vendo sangue de Nidá, sangue impuro que purifica ela. Então, Beit Shammai Omrim diz Beit Shammai, Notnim la arba leilot, fala Beit Shammai, são quatro noites. Quatro noites até depois do casamento, esse sangue é sangue puro de Betulim. Depois disso, na quinta noite em diante, o sangue que ela vai ver, vai ser sangue, talvez, de Nidá, ela tem que passar pelo processo de purificação, um bem impuro preso de Nidá. O Betile, ele ouviu esse Betile diferente, Atit Reamaká. Fala Betile que não, pois ela não está na idade de ver sangue de Nidá. Então, a gente tem uma tolerância maior com ela. Até que cicatrize a ferida do canal dela, a ferida que aconteceu por causa da relação, até que cicatrize isso, todo esse sangue é sangue puro de Betulim, sangue da virgindade. Depois que cicatriza, ou seja, que eles fazem a relação, e isso não provoca mais sangue, as feridas já cicatrizaram, depois se ela vê sangue, é sangue de Nidá, fala Betile. E Guiasman Alirot Venicet, fala Mishnah, você chegou já à idade dela ver sangue de Nidá, porque ela não veio ainda. Ela passou dos 12 anos de idade, ainda não chegou o sangue de Nidá. E ela se casou. Qual é a tolerância nesse caso? Beit Shammai Omrim disse Beit Shammai Notnim la Laila Rishon. Fala Beit Shammai, a primeira noite. O sangue que ela vê na primeira noite é como você dá sangue de Betulim. O sangue da virgindade é um sangue puro. Na segunda noite em diante, já é sangue talvez de Nidá, e ela se purifica na dúvida para o marido dela, até ela não se purificar outra vez. O Betilel Omrim disse Betilel Ad Motze Shabbat Arba Alel. Fala Betilel, demos para quatro noites. Quatro noites, até o Motze Shabbat, até a noite depois do Shabbat. Ou seja, vimos que a mulher virgem se casa na quarta-feira, faz a relação na quinta-noite, a quinta-noite antes da quinta de dia, a quinta-noite. Então vai ter quatro noites, a noite da quinta, a noite da sexta, a noite do Shabbat, e a noite de depois do Shabbat é sangue puro. Depois, no domingo à noite, que é a noite da segunda, aí já temos uma suspeita que talvez seja sangue de Nidá, porque essa mulher já está na idade de ver sangue de Nidá, e na dúvida ela está impura. Viramos a página My Love. A questão é por que Betile tem que falar quatro noites até Motze Shabbat? Já sabemos que a primeira noite da relação é a quinta-feira. Por que Betile tem que falar quatro noites até Motze Shabbat? Quatro noites depois da quinta-feira é o Motze Shabbat. Então explica a maneira de Iloba al-Matzibair. Deve ser que Betile está te indicando que se a pessoa não fez a relação na quinta-noite, não fez a relação na sexta-noite, ele pode fazer a primeira relação no Shabbat à noite. Eu sei que ela vai ver, é sangue de Betulim, é sangue puro. Por isso ele fala, vamos dar para quatro noites para fazer a relação e o sangue vai ser puro. Daqui você vê que é permitido fazer a primeira relação no Shabbat à noite. Como pode ser que tenha alguma opinião, o Rav Oshua que fala que é proibido. Amarava disse, não é isso que Betulim disse. Lebar-me Shabbat. Isso que Betulim falou, quatro noites até o Motze Shabbat, significa quatro noites de sangue, porém somente três noites de relação. A quinta, a sexta e a noite depois do Shabbat. A noite do Shabbat é proibido fazer a primeira relação. Aí pergunta a Amarle Abai, falou Abai para Rava, Verrahad Motze Shabbat Arbaile Lotani. Betulim disse claramente, são quatro noites que vamos dar para ela, que ela está pura. Então são quatro noites que a pessoa pode fazer a relação. E o sangue que ela vai ver, depois da primeira relação, vai ser um sangue puro. Deve ser, então você vê que é permitido fazer a primeira relação, no Shabbat à noite. Elamarava, ela concordou com Abai e explicou diferente. Que Shebaala. Betilé se trata numa situação que já fez a primeira relação, antes do Shabbat. Ou na quinta ou na sexta à noite. Então, nessa situação, fala Betilé, ela pode fazer a relação no Shabbat à noite. O sangue vai ser um sangue puro. Pergunta aí que Shebaal, mas Kamashmalá. Se é assim que ela já fez a relação antes do Shabbat, por que Betulim tem que falar então que ela pode fazer a relação no Shabbat à noite? Por que seria proibido? Fala Kamashmalá, novidade de Betulim é deixar ele miva be Shabbat. Que é permitido fazer a relação com ela no Shabbat. Que deixa ele como o Shmuel falou. Damar Shmuel disse: Shmuel, Pirtzat, Rukam, Utale, Kanesba be Shabbat. Ou seja, a pessoa fez a relação do Shabbat, é verdade. Porém, quem disse, quem garante que a pessoa terminou com todos os betulim? Também sobrou alguma camada lá, alguma cartilagem que faltou. E a pessoa vai acabar quebrando essa cartilagem no Shabbat à noite. e vai sair um pouco mais de sangue. Então, podemos pensar que é proibido? Fala Betel que é permitido, porque como o Shmuel disse, Pitzat Ruká, tem um muro que tem uma porta bem estreita. É permitido você passar por essa porta no Shabbat, mesmo que pode ser que você vai acabar arrancando alguma pedra, ajudando a porta a ficar mais larga. É permitido, por quê? Porque não é certeza que você vai abrir essa porta mais, não é certeza que você vai arrancar essa pedra, e você não tem intenção agora de fazer uma porta nesse muro, você só quer passar. Então é permitido, a mesma coisa da pessoa no Shabbat. A pessoa pode ter uma camada lá, a intenção da pessoa não é quebrar essa cartilagem. E se acontecer, é da Vashlomit Kavenal que a pessoa fez, porém a forma involuntária. Não com intenção de fazer isso. Então, a pessoa pode fazer essa relação no Shabbat, mesmo que possa ter uma cartilagem que ele vai arrancar. Isso é dúvida de Betilel. Então, não tem uma prova de Betilel que é permitido fazer a primeira relação no Shabbat à noite. A prova que temos de Betilel é que é permitido fazer a relação no Shabbat à noite, numa situação que ele já fez a relação antes do Shabbat. Betilel, Deus. Agora, você tem outra pergunta. Contra a opinião que fala que é proibido fazer a primeira relação no Shabbat à noite. Hatan patur mikriat shema. Laila arishon ad motzei Shabbat. Um noivo, ele não tem a obrigação de ler o kriat shema, ler o Shema Israel, na noite do casamento, até motzei Shabbat à noite. Imlo asamas, se aconteceu, que ele não fez a relação ainda até o Shabbat à noite. Até a noite depois do Shabbat. Aí ele está isento do Shema Israel. My love, por que ele está isento? De tarit, de bailemiva, porque o conceito de tarut, a tarut bitvar mitzvah. O conceito é que ao ser uma mitzvah, paturmina mitzvah. A pessoa que está ocupada fazendo uma mitzvah, está isento de outras mitzvot. Ele já está fazendo uma mitzvah. A mesma coisa a pessoa que está concentrada em cumprir uma mitzvah. Está isento de outras mitzvot. Então, um noivo que não fez a relação ainda, está concentrado, está pensando em como fazer essa mitzvah. Então ele está isento de Neushma Israel, que demanda concentração. Então fala, Gmará, que se vê que se a pessoa está isenta até o Motzei Shabbat, da quinta noite até o Motzei Shabbat, até a noite depois do Shabbat, inclusive o Shabbat, se vê que ele pode fazer a relação no Shabbat à noite. Por isso ele está concentrado no Shabbat. Por isso ele está programando, está pensando como ele vai fazer a mitzvah da relação do casamento. Aqui você quer permitir fazer a primeira relação no Shabbat à noite. Fala Gmará que não é assim. A mãe da Abai disse: Abai, lo, não é esse o caso de Tarit de Lobail. O motivo que a pessoa está preocupada no Shabbat à noite não é porque ele vai fazer a primeira relação no Shabbat à noite. É porque ele está aflito porque não cumpriu a mitzvah ainda até o Shabbat à noite. Teve algum inconveniente na quinta à noite, na sexta à noite. E está aflito e não cumpriu a mitzvah ainda. Ele não pode cumprir no Shabbat à noite essa mitzvah. Só vai cumprir na noite depois do Shabbat, mas ele está aflito por causa de uma mitzvah, falar Abaye, ele está isento do Shema Yisrael. Amale Rava disse Rava, Mishum Tidá Patur, a pessoa que está aflita, está isento de ler o Shema Yisrael? Ele ameaça, se for assim, Tavas Firotobayam, Ahinami de Patur, a pessoa que perdeu um barco afundou, ele está aflito, perdeu dinheiro, perdeu um barco, está aflito, será que ele precisa falar? Ele está isento de ler o Shema Yisrael porque ele está aflito? A mesma coisa fala Rava, a pessoa que está aflito porque não cumpriu a mitzvah, é como se fosse a pessoa que está aflita porque o barco dele afundou. Não é uma aflição produtiva que está programando como ele vai cumprir a mitzvah, está aflito do que já aconteceu? Vechrita e Machina, fala Rava, se você quiser falar, realmente, a pessoa que perdeu o barco não tem que ler o Shema Yisrael. Uma pessoa de luto está obrigada a cumprir qualquer mitzvah da Torá, com exceção ao tefilim. Por quê? Porque com relação aos tefilim, a Torá fala que o tefilim é uma glória. E o enlutado está numa situação contrária da glória. Ele está triste, ele está cabisbaixo. Ele não pode demonstrar glória. Então ele não pode colocar o tefilim, não combina com ele colocar o tefilim. Isso fala aqui a Gemará. Então o que significa aqui? Que o enlutado com certeza está aflito por causa da perda que ele sofreu do parente dele. E mesmo assim, ele tem que ler Shema Yisrael. Então, que se liga, a pessoa que está aflita tem que ler Shema Yisrael. Então, o motivo que o noivo não precisa ler o Shema Yisrael na noite do Shabbat é porque ele está concentrado em como cumprir a mitzvah. E ele pode cumprir a mitzvah na primeira relação, no Shabbat à noite. Então, seria uma pergunta contra as opiniões que falam que é proibido. Então, fala aqui a Agmará, Amarava Tanai. Fala Rava, Elamarava. Essa questão, se é permitido fazer a relação do Shabbat à noite, é uma discussão dos sábios das Mishnayot e das Braito. Se Shmuel fala que é proibido, ele se apoia à opinião do sábio da Braita. Que Braita? Detanakada. Como fala uma Braita? Imloasamase Barishon. Se a pessoa não fez a relação na primeira noite do casamento, na quinta noite, Patura Bashani, ele não tem que ler o Shema Yisrael. Também na sexta noite, Bashani, se não fez a relação na sexta noite também, Patura Bashani não tem que ler o Shema Yisrael. No Shabbat à noite também. Por quê? Porque ele vai cumprir, ele está concentrado em cumprir a mitzvah da relação. A primeira relação do casamento é permitido fazer a primeira relação no Shabbat. Betanaída tem outra breta, Rishon Veshini Patur, que na quinta noite e na sexta noite está isento do Shema Yisrael. Ele está concentrado em cumprir a mitzvah dele. Shlishi Hayav, na noite do Shabbat, a pessoa já tem que ler o Shema Yisrael, porque sabe da breta falou que é proibido fazer a relação no Shabbat à noite, por causa de rovela ou por causa de boné. Então ele já tem que ler o Shema Yisrael, não está concentrado em fazer uma mitzvah, porque agora não tem como fazer a mitzvah. Então temos duas opiniões dos sábios das Mishnah das Braitot, e cada sábio Shmuel irá se apoiar em uma opinião. Vabae, Hatanaya Betridabrik. Abai que falou que não. Isso que a Braita disse, que o noivo não tem que ler Shema Yisrael na noite do Shabbat, não é porque ele vai cumprir a mitzvah do Shabbat à noite. Ele não pode cumprir essa mitzvah no Shabbat à noite. Ele está aflito pelo que já aconteceu. Ele está aflito porque ele não cumpriu a mitzvah nos dias anteriores. Então fala Abaye, Hatanai Betir da Plig. Todos concordam que é proibido fazer a relação no Shabbat à noite, com a primeira relação com a mulher virgem? Fala Abaye, essa machloka do sabedor das Braitot é se essa aflição que ele tem no Shabbat à noite, porque ele não cumpriu a mitzvah ainda, isenta ele do Shema Yisrael ou não. Essa é a questão. Fala Gmarav, Hanetanai, Kanetanai. Esses sábios que discutem nas Braitot se a pessoa pode fazer a relação com a mulher virgem no Shabbat à noite ou não, é paralelo a outra discussão dos Tanaim. Eu também vou falar, Conesta Betulá, Loivol Betrilá de Shabbat. Bahamim Atirim, a pessoa que se casa com a mulher virgem não pode fazer a primeira relação no Shabbat à noite, e conforme os sábios, é permitido. Mahachamim, quem é o sábio que permite? Amaraba, Falaraba, Rabi Shimon, e Rabi Shimon, de Amar, que foi Rabi Shimon, da Varshemit Kaver Mutar. A pessoa que faz algo permitido com uma consequência proibida, e não tem intenção que isso aconteça, no caso tirar sangue, fazer o canal, é permitido. Amaleaba, falou Abaia. Vem a modelo Abishimon psicreche viloyamut, porém Abishimon concorda que se a consequência proibida, é certeza que vai acontecer. Também Abishimon proíbe, é como cortar a cabeça do animal, que já mencionamos, que a pessoa não quer que o animal morra, mas ele cortou a cabeça. A pessoa tem já a proibição de shochet no Shabbat? Então pergunta a Abaia, a pessoa que faz a primeira relação matrimonial, com certeza vai tirar sangue, com certeza vai abrir o canal. Então é um psicrencha, não é de Barcelona de Caveira. Amar lei, fala, Rabba, alô que ela no Bavlim, Sheir Bekim Beataya. Ela é Bekim Beataya. Fala, Rabba, o que a Mishnah fala que é permitido fazer a relação no Shabbat à noite, não é como as pessoas da Babilônia, que não conhecem essa técnica chamada Ataya. É como as pessoas que sim sabem essa técnica de Ataya. O que é Ataya? Ataya era uma técnica que os Hamim sabiam como fazer a primeira relação do casamento sem quebrar os Betulim, esquivando as cartilagens da virgindade, sem tirar sangue. Eles sabiam dessa técnica. Então fala Rabba que quando a Mishnah permite fazer a relação no Shabbat à noite é por quê? Porque a pessoa ele sabe fazer essa técnica, ele vai tentar fazer essa técnica, não quebrar os Betulim, não tirar sangue, e se ele tirou sangue, ele abriu o canal. É da Vashalom Mitkaver, foi algo que ele fez sem intenção. Isso fala Rabba. Imken perguntou a Abaye, Toret Lama. Então, se é assim, perguntar a Abaye, que a Mishnah se trata de pessoas que sabem fazer a Ataya, e eles estão tentando fazer a Ataya, essa técnica de esquivar os Betulim, no Shabbat à noite, porque essa pessoa ele não tem que ler o Shema Yisrael, se é uma pessoa que sabe essa técnica, sendo que já casou várias vezes, já fez a relação com as esposas dele e já praticou essa técnica de Atayá, ele sabe como fazer Atayá, então por que ele está preocupado em como cumprir a relação matrimonial? Para ele estar tão preocupado assim, tão concentrado, que nem precisa ler Shema Yisrael. Então responde para Lexê no Baquim. É verdade, a pessoa que sabe essa técnica, ele já casou várias vezes, ele não está concentrado em como cumprir a primeira relação do casamento, porque já passou por isso. Sendo assim, ele sim tem a obrigação de ler Shema Yisrael, ele não está tão concentrado assim, tão preocupado assim. Quando a Mishnah fala que a pessoa não tem que ler Shema Yisrael, é a pessoa que está sim preocupada, que não passou por isso várias vezes. Isso fala aqui até agora. Então pergunta a Abai, Yomru Baki Mutar, Sheno Baki Asur. Então pergunta a Abai, por que os Chachamim quando falam que a pessoa pode fazer a primeira relação no Shabbat à noite, por que eles não falam a pessoa que sabe fazer a Atayá, esquivar as cartilagens, pode, a pessoa que não sabe, não pode? Por que os sábios falam que é permitido em geral? Fala, Abba, porque a maioria das pessoas na época da Mishnah sabiam essa técnica. Então a Mishnah se trata de pessoas normais daquela época que sabiam essa técnica, que vão tentar fazer isso, se vão arrancar a cartilagem, ou que seja, vai ser da Vashlo Mitkavir. Amalei Rav Hanan Abai, falou o sábio para Abai, ele ameaça se é assim, que a maioria das pessoas sabia fazer a Atayá, Shoshvinin Lama Mapa Lama. Para que precisa do Shoshvinin? Para que precisa da toalha? O que é Shoshvinin? Shoshvinin significa acompanhantes. Vamos ver nos próximos Dapim, o costume de ter Shoshvinin. O noivo vai ter um acompanhante para ele, a noiva uma acompanhante para ela. Qual é a função desse Shoshvinin pela Halakha? A função é para que o noivo ou a noiva não ultrapassem. Se tem um noivo com más intenções, o noivo pensou que mesmo que ele fizer a relação com a noiva dele e vê que ela é virgem e saiu sangue, ele vai querer pegar essa toalha e vai esconder. E vai argumentar que essa mulher não era virgem. Vamos ver qual é o interesse dele nisso, nos próximos Dapim. Ele tem algum interesse com relação a isso. Para que isso não aconteça, tem um acompanhante dele que vai verificar que ele não escondeu a toalha. Tem um acompanhante da mulher, para que ela não ultrapassei. Se ela quer se passar por uma mulher virgem, mas na verdade ela não é, o que ela vai fazer? Vai trazer uma toalha com sangue com ela. Vai colocar embaixo dela, no meio da relação, o quarto vai estar escuro naturalmente. E o noivo vai pensar que ela é virgem. E na verdade, ela trapaceou. Ela não era virgem. E vamos ver qual é a diferença se ela é virgem ou não nos próximos Dapim. Para que isso não aconteça, os rabinos falaram que cada um vai ter um acompanhante. Então a mulher, acompanhante da noiva, vai verificar se ela não está trazendo uma toalha com sangue. Então, pergunta Rabba Barav Hanan, se as pessoas sabiam fazer a Atayá tão bem, sabiam esquivar os Betulim, o que impede o noivo de fazer a Atayá? E falar, olha, eu fiz a relação normal e ela não saiu sangue. Essa mulher não é virgem, talvez é uma mulher viúva, a cutubada da mulher viúva é mais barato. Então, o que adianta os seus vinhos se a pessoa pode, de qualquer forma, trapacear? Isso pergunta que a mulher, Amade, falou a Baie, Hatam Shema Ireveabed. O Shoshvinin tem uma função, para que o homem não esconda a toalha que tem sangue. Com relação a Atayá, a mulher pode falar, olha, essa pessoa, esse meu noivo, ele fez a relação esquivando os Betulim. A prova é porque eu tenho os Betulim, e os Hamim tem métodos de como verificar isso. Não sei como você faz isso na frente, é uma forma discreta, como verificar se a mulher tem Betulim ou não. Então tem sim uma função importante do Shoshvinin, para que o homem não vá esconder a toalha que na verdade tinha sangue, ou a mulher não vai trazer uma toalha que tem sangue e na verdade ela não era virgem. Metiv Rabi Abi, Grudor Rabi Abi, conforme essa opinião que fala que é proibido fazer a primeira relação matrimonial no Shabbat, Amafiz Mursa Be Shabbat, a pessoa que estoura uma bolha no Shabbat. Imla Sotlape Hayav, depende, se a pessoa queria abrir um buraco na bolha para que entre ar, para que a bolha seque, e fez isso no Shabbat, então ele teria uma previsão da Torá de fazer um canal, que é proibido pela Torá, é boné, é estar construindo algo. Vem o Tzimimena. Por isso, a intenção principal da pessoa não era abrir a bolha para cicatrizar a bolha, fechar a bolha. Ele estava com um pus, estava incomodando ele, e ele abriu um buraco pequeno para tirar o pus. Patur, ele está isento do castigo de Hatat, do sacrifício de Hatat, por quê? Porque ele fez um trabalho, ele fez um canal. Porém, esse canal é um canal temporário. E outro motivo é que ele não tinha intenção, a finalidade dele não era abrir o canal. A finalidade dele era tirar o pus. O canal foi só um intermédio para o pus. Então temos outro conceito, Melahá Shenat Lecha Legufa. Se a pessoa faz um trabalho no Shabbat, o trabalho não é a finalidade dele, é só um intermédio para outra finalidade permitida. Então a pessoa não transgrediu a proibição do Shabbat. Então pergunta a Gemara, se esse, quando a pessoa abre essa bolha, vai sair o pus, mas vai sair o sangue também. Então por que, quando a pessoa quer tirar o pus e vai tirar o sangue também, porque não é considerado que ele fez o rovê, ele fez um ferimento para tirar sangue. Ele também quer que o sangue saia, o sangue também está incomodando ele. Então deve ser que o sangue da ferida é considerado só acumulado na ferida. E se é acumulado, a pessoa não fez um ferimento para tirar sangue, a pessoa só abriu espaço para que o sangue saia sozinho. Então a mesma coisa seria com relação ao sangue dos betulim, o sangue da virgindade. Se é considerado que o sangue está só acumulado no ventre, a pressão da relação faz com que o sangue jorre, mas não é um ferimento que faz com que o sangue ele vai sair do corpo, vai se expor e vai sair e vai jorrar. Porque o sangue já está exposto, ou seja, está independente do corpo, já está só acumulado no ventre e vai jorrar. Então por que o sábio proíbe fazer a primeira relação no Shabbat à noite? Fala, mas hatam pakit ve'akir, acha pakit ve'loakir. Lá com relação à bolha, é uma natureza. A natureza lá é que o sangue está acumulado e está desvinculado do corpo. Está sentado na bolha, não está conectado com o corpo. Portanto, quando a pessoa abre a bolha, o sangue vai jorrar e não vai estar fazendo nada de rover. Não é um ferimento que vai fazer com que o sangue saia. Ahá, por aqui com relação ao sangue dos bitulim, é outra biologia. A biologia lá é Pakit Veloakir, o sangue está no ventre, está acumulado lá, porém, Loakir, não está exposto. Ou seja, não está fora das paredes do ventre, esperando sair. E está dentro das paredes do ventre, a relação vai abrir, com a pressão da relação, o sangue vai acabar escapando dessas paredes, dessas peles do ventre. Então, conforme essa opinião, isso é considerado sim a proibição de rover. Então, será proibido fazer a primeira relação no Shabbat. Isso fala aqui, Gemara, paramos aqui por hoje. Vamos tentar no próximo dia resolver essa questão na halakha final. E vamos começar a sugerir de Sheva Brachot. Será que se faz Sheva Brachot, as sete Brachot do casamento? Quando a pessoa se casa com uma mulher viúva. Vamos ver isso no próximo dia com alguns detalhes. Se tudo muito interessante, não percam. Obrigado pela atenção, até amanhã. Amém, amém.